Você tem uma digestão, uma queimação, aquela sensação que está refluindo e voltando algo no esôfago também. São todos sintomas que são comuns a várias doenças, tá, Júnior? E tem sintomas que são menos comuns, tá? Esses mais comuns, eles em geral, eles estão relacionados aí com algum desses problemas que não são tão graves. O que a gente tem que observar, primeiro, é algo que você não sentiu, de repente apareceu. Obviamente que isso merece uma consulta médica, uma avaliação, às vezes um exame.
Nunca queimou seu estômago, do nada começou a queimar.
Exatamente, algo aconteceu, não é mesmo? Tá. Você pode ter pego uma bactéria ou surgido uma condição que anteriormente você não tinha. Existem condições mais preocupantes, por exemplo, quando você engole algo e isso te dá a sensação que você entalou. Isso não é comum de acontecer. Normalmente é um problema ali no esôfago, tá? Vômito. O paciente não tinha hábito e de repente começa a vomitar, né, o que comeu. Isso aí também é uma coisa preocupante. Né, são sintomas de alarme. E, obviamente, se esse vômito tem algo diferente, um sangue, né?
Sangue algo, é sempre preocupante.
Sempre preocupante. Seja vomitando ou evacuando, né? Agora, esses outros sintomas, eles têm que ter sempre uma avaliação médica. A idade também influencia, tá, Júnior? Então, se você já está com a idade aí acima de 45 anos e um sintoma desse, ele é, digamos assim, já tem muito tempo, obviamente você já passou da hora de olhar, né? Então, aos 45 anos tem aqueles exames preventivos mesmo, colonoscopia. É bom fazer, se você tem sintoma digestivo alto, uma endoscopia e um ultrassom.
Endoscopia e colonoscopia, qual que é a periodicidade?
Aí depende, é a partir de 45 anos, tá? Hoje, digamos assim, o que é preconizado é a partir de 45 anos, mesmo que não sinta nada, fazer os exames. Agora, se você tem um histórico ali de alguém na família que adoeceu, por exemplo, teve um câncer de intestino mais novo, 30 anos, e é um parente próximo, o ideal é fazer também
com antecedência.
Tá. Depois, o período vai depender do que deu no seu exame. Se você fez aos 45 anos uma colonoscopia normal, se você não sentir nada nos próximos 5 anos até os 50, você pode fazer em 5 anos. Agora, dependendo do tipo de lesão que foi encontrada nessa colonoscopia inicial preventiva, a gente pode, às vezes, diminuir isso para 2 ou 3 anos, tá?
Entendi. Então depende muito do caso a caso, né?
Sim, mas a primeira, mesmo que você não sinta nada, 45 anos.
Tá, doutor, tem algumas perguntas que vão chegando pelo WhatsApp. Pode mandar?
Bora.
Manda uma aí, peixe.
Tá, doutor, nome é Múcio, gostaria de saber se tem relação do estômago com a psoríase, se é verdade que o pessoal fala que a psoríase começa no estômago, qual a relação que tem? Agradecido, obrigado, boa tarde para todos da bancada, bom final de semana.
Psoríase na pele, né?
Sim.
Tem a ver alguma coisa?
A não ser que você tenha uma doença gastrointestinal autoimune, tá? A psoríase é uma doença imunológica, né? Ou seja, você produz ali anticorpos que eles têm ali ações na pele que vão te causar lesões. E essas doenças imunes, elas podem ter reflexo no aparelho digestivo. Ou seja, você também produzir anticorpos que vão causar outros problemas no aparelho digestivo. Mas não que a psoríase começa no estômago, tá? Isso não existe.
Tá bom. Tem mais aí, Pê? Manda mais uma, então.
Olá, boa tarde. Meu nome é Wesley, da cidade de Vespasiano. Eu gostaria de tirar uma dúvida com o doutor. O que que acontece? Tudo que eu me alimento, logo após eu me alimentar, a minha barriga dói e eu preciso ir ao banheiro, né? Até mesmo se for preciso fazer as necessidades. O que pode ser? Preciso procurar um gastro, né? Fazer pedir um check-up, alguma coisa semelhante? Muito obrigado, Deus abençoe.
E aí, doutor? Sim. O ser humano, ele tem um reflexo chamado reflexo gastrocólico, que ele é mais presente ali quando a gente é bebê, de assim que se alimenta ou amamenta, evacuar. Isso é comum, toda mãe já viu isso, né? Às vezes dá uma mamar pro bebê e logo depois tem que trocar a fralda.
Então não troca antes não, dá mamar primeiro. A gente vai aprendendo pra não gastar muita fralda.
Exatamente. E aí, esse reflexo, com o passar dos anos, ele vai ficando inibido, digamos assim, né? A gente tem o poder de digamos assim, controlar as evacuações, mesmo que a gente se alimente. Quando isso começa a acontecer com uma urgência, ou seja, você se alimenta, sente uma dor, como ele relatou, dor não é algo comum, e acaba que tem que ir ao banheiro de imediato, não conseguindo, digamos assim, segurar o hábito evacuatório, obviamente tem algo errado, né? Então é importante ir na consulta e aí ver como é que são essas evacuações, se é qualquer tipo de alimento, né? Às vezes é algo simples, por exemplo, a intolerância, se o alimento tem, tem leite, por exemplo, e ele é intolerante à lactose, e às vezes é algum problema inflamatório mesmo, né? Então, com certeza, ir ao gastroenterologista.
Manda mais uma, Peixe.
Oi, boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta pro doutor aí. É o seguinte, eu tô tomando uma cervejinha aí no final de semana e às vezes tomo ali no sábado, quando é à noite, à madrugada, eu não aguento mais, passando mal, estômago embrulhando, fazendo vômito e dá aquela queimação no estômago. Aí no domingo já não pode tomar mais nada. Será que é algum sinal de problema no estômago?
Mas é sinal que você tá bebendo demais, tô brincando. Fala, doutor.
Tem isso, né?
O
álcool, pessoal, ele é irritante da mucosa do aparelho digestivo alto, do esôfago e do estômago. Mas como sempre um professor meu dizia, que qualquer coisa ela pode ser, digamos assim, terapêutico ou droga, né? O álcool é um deles. Então, obviamente, se ele toma em quantidade demasiada, mesmo que ele não tenha nada no esôfago ou no estômago, uma hora o órgão, digamos assim, é chia, né? Agora,
tem uma hora que chega no 100%.
Exatamente.
Não tem jeito.
A quantidade que ele tá bebendo aí, né? Parece que eu entendi sexta, sábado, domingo, e muito, né?
Domingo já tá dando conta mais.
A ideia era domingo também, né? A ideia inicial era domingo também.
E outra coisa, chega uma certa idade que não dá mais, né? Quando a gente é novo, já vira noite, bebe e tal, mas chega numa certa idade.
Mas ele falou que tem uma queimação, assim, louca, né? Então, esse aí tem que fazer uma endoscopia, mas com certeza vamos mandar ele parar de beber um pouco.
A primeira coisa quantidade. É parar de beber, depois a endoscopia, né, doutor? Ô, doutor Mauro, qual que é o principal hábito de qualquer pessoa? Pode ser do ouvinte que mandou a mensagem agora, qual que é o principal hábito que a gente tem que ter hoje para proteger o nosso estômago? Tem uma coisa para assim, pô, isso aqui você tem que fazer, que isso aqui vai te ajudar.
Sim. Bom, o principal é se alimentar a cada 3 horas. A dieta tem que ser balanceada, a gente fala na nutrologia, a dieta colorida, né? Então, por exemplo, você vai almoçar, você tem que colocar ali a dieta brasileira mesmo, né? Os cereais ali, né? O arroz, o feijão, pequena quantidade, associar uma verdura, né? Colocar ali um verde, um vermelho junto, né? Evitar um excesso de carboidrato ali, né? Se você for colocar um pouquinho de batata, pouca, uma proteína de boa qualidade, magra, né? Essa é a dieta ideal, não repetir o prato. E a cada 3 horas você vai fazendo uma pequena refeição, né? Ou seja, não deixar para você também, antes de deitar, se alimentar copiosamente. O que que é copiosamente? Em grande quantidade. Uma janta imensa e depois deita, isso não faz bem para ninguém. Mesmo que você não tenha doença do refluxo, você vai ter refluxo pela quantidade alimentar.
É, porque você come muito e deita, né?
Exatamente.
A posição física não...
O restante depende de se você tem algum problema de estômago ou não. Por exemplo, se você tem um refluxo, a cafeína é uma substância, independente da fonte, né? Se ela está no energético, se está no café, num chá preto, que ela diminui a força da válvula ali que nós temos entre o esôfago e o estômago, que contém o refluxo. Então, para esse paciente, ele obviamente tem que diminuir um pouco a cafeína. Não tem como melhorar o refluxo dessa maneira. Para um outro paciente que não tem problema nenhum, a cafeína, assim, se ele não tem o refluxo, a cafeína na quantidade habitual, ela não vai fazer mal para o estômago dele, para o esôfago dele. Você entendeu? Então, assim, de maneira geral, o que eu costumo falar é que preventivamente vamos nos alimentar bem a cada 3 horas.
Sem excesso.
Sem excesso. É isso. É o que eu falei. Qualquer coisa demais é droga e em pouca quantidade é um remédio, é terapêutico.
Doutor, o tempo no rádio passa rápido demais, tem um monte de perguntas. Eu vou pedir o Peixe para guardar essas perguntas, a gente vai marcar uma próxima vez, se eu vir para responder mais, a gente conversa um pouco sobre emagrecimento também. Mas quem quiser conversar com o senhor, marcar um exame lá, uma, como é que chama?
Endoscopia,
dar uma olhada. Então, muita gente falando dessa questão de estômago, né?
Sim.
Eu fiquei impressionado com tanto de gente que tá falando que tá com queimação, tá com um negócio ali e tal. Como é que faz? Tem um Instagram lá que pode seguir? Como é
Sim.
Que...
É o Instagram, é o Dr. Mauro Jacome, ou o Instagram da clínica Cronos Medicina. É um assunto vasto e quem quiser, eu não consegui responder aqui, quiser mandar lá um direct.
Boa.
Numa dessas redes sociais, nós vamos responder.
Fechado. Doutor, até uma próxima oportunidade. Obrigado
pela oportunidade. Excelente sexta para todos nós.
Bom final de semana lá. Intervalo é rápido, a gente volta já.
O Minascap vem com uma super novidade, o Bola na Trave. Agora você vai concorrer a 50 giraminas de R$2.500, R$20.000 no primeiro prêmio, R$30.000 no segundo, R$50.000 no terceiro e no quarto prêmio são R$130.000 para quem acertar e mais R$50.000 no Bola na Trave. Isso mesmo, no Minascap, com o Bola na Trave, bateu na trave, você também pode ganhar. Agora é assim, bateu na trave, você também ganha. Compre já seu Minascap.
Nil tem planos de internet e fibra com preço fixo até janeiro de 2030. Até lá, você muda o corte de cabelo, troca de emprego, de cidade, faz uma tatuagem, se arrepende da tatuagem, vive um novo amor. Muita coisa muda, menos o preço da sua internet. Acesse newinternet.com.br e assine.
O céu do Brasil é azul.
A Azul tem um jeito de voar que faz sua experiência ser única. É o olhar de quem recebe de asas abertas, um sorriso que faz você se sentir em casa e aquele cuidado que a Azul tem em cada detalhe. Agora, juntos, estamos na torcida pela seleção para deixar o céu azul do Brasil ainda mais verde e amarelo. Azul, companhia aérea oficial das seleções brasileiras de futebol. Brasil.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
O Sindeac representa categorias que têm na simplicidade o seu dia a dia, mas na essência a sua importância. Já pensou seu prédio um dia sem porteiro? E uma greve dos garis de uma semana? Como ficaria a sua rua? O elevador sem assessorista? Os trabalhadores da conservação, asseio, cabineiros e da limpeza urbana têm muito orgulho de fazer a diferença na sua vida. Trate-os bem. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Quem está na sintonia certa sabe, o atacante domina, corta para o meio, bate no canto. No streaming, ainda está carregando, na TV a bola ainda está no ar, mas quem está no radinho já ouviu o grito de gol. A Copa do Mundo FIFA 2026 já começou e a Itatiaia estará onde a história acontece. Acompanhe mais de 40 jogos ao vivo com a emoção do rádio, porque quando a bola rola, cada segundo importa. E na Itatiaia já foi gol.
A vida pulsa na natureza em cada som e movimento. Mas quando o fogo chega, tudo se transforma. A fumaça sobe e encobre o que antes era vida. Por isso, prevenir incêndios florestais é uma das prioridades da Anglo American. E cada atitude faz diferença na hora de proteger nossas florestas e impedir que a fumaça apague o nosso futuro. Evite queimadas. Onde a fumaça cresce, a vida desaparece. E em caso de incêndios, ligue 193. Anglo American. Mineração e pessoas que fazem a diferença.
O povo na Copa. A voz da torcida no Mundial 2026. Oferecimento Cedro Mineração, Bosque da Esperança, Cemitério e Crematório, Palácio dos Leilões e Minascap.
Alô, meus amigos e minhas amigas da Itatiaia, o povo na Copa. Meu amigo, seu nome?
Éder.
Éder, você é de onde, Éder?
Bairro Santa Teresa.
Tá animado com a seleção do Brasil contra no domingo? O que você tá achando sobre o jogo?
Não, tem que estar sempre animado com o Brasil. 2-1.
2-1, gol de quem?
Pode ser aí do Hendrick, se ele entrar, né? E um do Vini Júnior.
Boa, meu amigo, é o povo na Copa, é o povo na Itatiaia. Rubem Júnior com o povo na Copa.
Povo na Copa. Oferecimento Cedro Mineração, Bosque da Esperança, Cemitério e Crematório, Palácio dos Leilões e Minas Cap.
Agora 2:42. Já já, quem tá vendo pro YouTube já vai ver que tem uma cocada aqui. Hein? Tá bonito.
Linda, né? Linda.
Tá bonito. Né, Clara Senha?
É demais, mas tão bom.
Bom esse.
Bom demais.
Vamos falar disso depois do intervalo?
Bom, essa cocada é de maracujá, tá?
Diferente.
Diferente.
A gente volta já.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Tem gol que você comemora e tem gol que você só descobre depois que a internet voltou. Chega de perder lance importante. Nio, a internet fibra que te mantém no jogo. Nio!
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogios.
Soltinho. Acho que vou experimentar também.
Bora. Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, Parque da Família. Guanabara, uma festa cada dia.
Se você vai reunir os amigos para ver o jogo do Brasil em casa, a preocupação tem que ser só com o placar, a torcida e o churrasco. Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 e peça um estudo de segurança gratuito.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
Sabadão de mais um jogo do Leão do Bonfim pelo Campeonato Mineiro Módulo 2. E a Itatiaia mostra ao vivo com imagens e de graça no YouTube. A partir das 3:45 da tarde, direto de Nova Lima, Vila Nova e Aimorés. O Vila pode ficar perto da classificação. Oferecimento, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. É transmissão ao vivo com imagens e de graça pelo YouTube da Itatiaia.
Itatiaia apresenta Na Cozinha com Clara Senra. Oferecimento Senac, integrado ao sistema Fê Comércio MG. Movimente-o agora.
Chegou na cozinha, mamãe.
É brincadeira. Respeito
zero. Ele nunca vai esquecer dessa música, claro.
Nunca na vida. Três anos Itatiaia até hoje.
É.
Você tá doido,
desde é? Desde o primeiro mês de Itatiaia,
não, gente,
essa música,
lascou, já era.
Oh, eu não confio no peixe, sabe?
Eu também não.
Mas, ele falou que tem um áudio pra você, eu tô com medo.
Ó, vai ganhar cocada não.
É.
Vamos ver.
Vai ganhar cocada na testa.
É um cocão.
É um cocão.
Vai ganhar um cocão, vamos ver.
Manda, peixe.
Clara Senha, não acredito que você trouxe só esse tiquinho de cocada. Pelo amor de Deus, Clara Senha.
Ele é ridículo demais, gente. É ridículo. Eu não tento falar. Não, ele acha que eu sou um iFood, gente.
É. Não é assim, você trabalhou a manhã inteira.
Eu sempre trago com muita fartura, só que hoje eu saí cedo de casa, entrei cedo, peixe.
Ó, o importante,
vou
peixe,
trazer você depois
é que para as minhas
cocadas
convidadas tem. Isso aqui importa.
Se elas morderem um pouquinho, só pra você, peixe. É. Agora é com elas, tá? Vamos ver se elas vão deixar pra você. É. No chance.
Gente, quem tá no YouTube tá vendo, é, inclusive num prato esmaltado, Dona Rosa fala esmaltado, que
esmaltado,
fala também.
Esmaltado, aí sim.
Que vocês inventam os nomes esquisitos aqui na cidade.
Esmaltado mesmo.
É, essa é da sua coleção lá?
Essa é linda, né? É sempre com a frase mineirinha, da pão de prato.
Esse é bom demais.
Esse é bom demais.
É uma, como é que chama?
Cocada
de maracujá.
Maracujá.
Eu, gente, vai contando como é que faz, que eu vou deixar minhas convidadas.
Quem puder entrar no YouTube agora, vamos soltar o vídeo, porque o vídeo é bom, você poder ver um pouquinho de como é que funciona. Quem estiver na rádio, quiser pro YouTube, essa cocada, ela é um puxa-puxa. E é uma combinação perfeita de coco maracujá. Ela tem um docicado, mas também tem o azedinho do maracujá. Então eu uso suco de maracujá com a polpa do maracujá de verdade, o açúcar, deixo reduzir ele e ferver bem, depois eu entro com coco. Porque, por último, você vai cozinhar ali na mão até virar pão de brigadeiro. Se você quiser mais molinho assim, ó, igual eu trouxe, tipo cremoso pra comer de colher. Se quiser deixar mais durinho, mais firme,
pra poder enrolar. É pra comer de colher.
É. E mais firme é só mexer mais. Quanto mais você cozinhar na panela, mais você vai endurecer. Igual o doce de leite. E essa cocada, ela é só isso, tá?
Não, peraí.
Ah.
Repete, ela é o que tem?
Pouquíssimos ingredientes, preparado?
Ah.
Até quem não cozinha faz.
Ah.
Você vai colocar na panela primeiro o suco de maracujá.
Suco de maracujá.
Tá? Com a polpa. Sabe quando você abre maracujá e tá aqueles carocinhos lá? Coloca.
Tira a colher assim e joga lá.
Isso. Colocou o açúcar lá dentro e deixou ferver.
Tá.
Assim que ferveu, você vai colocar o quê? O coco flocado sem açúcar. Ou raladinho na hora, ou aquele coco flocado pronto, mas aquele grossinho. É assim, coco flocado, ele não tem açúcar.
Você vai colocar em cima daquela geleia que
se forma. Exatamente, vai ficar tipo um creme, uma geleia de maracujá, e você vai tacar o coco em cima.
Uhum.
Claro, eu quero fazer bem cremoso pra comer de colher. Você pode colocar ali agora leite condensado,
pode,
se você
não
quiser, pode, vai. Eu, tá vendo na minha receita, você coloca o coco, depois do coco você bota o leite condensado. Vai virar tipo um, gente.
Mas aí tem que colocar açúcar.
Ela encheu de água aqui.
Mas tira açúcar.
Hã?
Mas tem que tirar um pouco da açúcar no início.
Não, não, não tem, não tem. Sabe por quê? O maracujá é azedinho demais e o coco não tem açúcar.
Entendi.
Então dá pra dar quebrada, sabe? Fica legal. O negócio do ponto é o quê? Cozinhou mais, virou mais durinho, eu coloquei no vídeo ali, e mais cremosinha pra comer de colher da forma que eu trouxe aqui.
Tá, então essa receita você pode fazer com abacaxi?
Tá bom demais.
Gostaram, meninas?
Bom demais.
Gostosa. Tô vendo. Aqui, o abacaxi é a mesma coisa, mas eu indico comprar abacaxi em calda.
Ah, tá.
Porque o abacaxi, ele vai dar uma... Ele dá um pouquinho de pra quem não gosta ali, daquele... daquela travinha.
É.
E aí você diminui realmente a metade do açúcar com você colocar o abacaxi.
Tá.
Vai fazer com abacaxi, coloca metade e usa de conserva.
Mas dá pra fazer, por exemplo, com laranja, dá pra fazer com manga.
Nossa,
dá pra fazer com goiaba, dá pra fazer com qualquer fruta.
De damasco, foi maravilhoso.
Damasco é chique, hein?
Damasco é chique, né? É, ou também coco queimado, que fica muito bom também. Aí você vai queimar esse coco bastante, tá? Aquele
é
queimadinho.
O coco que queima? Achava que era açúcar que queimava.
Não é nada, é o coco mesmo.
Oh.
Então vai fazer essa mesma base, vai queimar o coco ali e tacar lá.
E sua receita tá onde mesmo?
Gente, tá no YouTube, tá Tatiaia. Eu gostei dela, ainda pega um gancho.
Ela já deu gancho.
Eu vou postar pra vocês, gente. É o seguinte, essa cocada você vai fazer ela em 5 minutos, gela em mais 5. Vita chegou de 1 hora, você faz. Outra coisa, pé Julina agora, não sabe o que levar? É uma ótima opção pra levar pras pessoas, tá? Você consegue fazer, rende bem e leva, você vai arrasar. Ó,
e é
essa mais durinha que eu mais gosto.
Essa é besta de fazer,
né? Só que essa tem que ficar mais.
Boa.
É umas meia hora ali no braço. Entendeu? Essa aqui é mais rapidinha.
Tá muito boa.
Tá,
muito bom.
A receita já tá lá no seu Instagram.
Tá lá no YouTube, Itatiaia Gastro. Lá no meu Instagram, @clarasenra. Me segue lá, tem muita receita boa pra vocês. E também no Itatiaia Gastro, né? Que é o nosso Instagram também. Lá tem várias receitas pra vocês.
O Cozinha Campeã tá de férias, né?
Tá, a gente vai voltar semana que vem.
Vai ter um monte de episódio lá no YouTube.
Tem no. Vá, sei lá, Cozinha Campeã dentro da Tia Esporte. Cada sexta-feira um atleta diferente cozinhando comigo. A gente volta agora, especial Copa do Mundo, que a gente passou a Copa do Mundo, vamos fazer agora. E a gente volta com tudo. E semana que vem tem chocolate quente.
Tem não.
Tem. Porque nós estamos ainda no período julino. Então, começamos julho agora, então se preparem, muitas coisas boas virão.
Eu vou ter que sair desse propósito.
Eu acho que não tem nada a ver.
Se acontecer, eu estarei aqui na sexta-feira.
Pois é.
Nem saber.
Convidando ou não, eu estarei, né?
Aqui,
exatamente.
Né? Chocolate quente, você vai fazer aquele que a gente toma assim, de caneca?
É de caneca, mas eu tenho um truquezinho ali. Na hora que você tomar, fala assim, Clara, o que é isso aqui? Eu vou falar assim, isso aqui. Eu vou te contar só na semana que vem.
Entendi.
É uma coisa diferente, mas é muito bom.
É muito bom.
É um abraço, o chocolate quente Eu digo a minha avó, chocolate quente, é
eu
diferente.
Adoro chocolate quente.
Nossa, você vai ver. Esse chocolate
é um
quente.
Bolso, gente. É isso você ainda puser um conhaquezinho, um rumzinho, um whiskyzinho no chocolate.
Não muda a receita, não.
Ah, aí fica um negócio do outro planeta.
Aí não, Silvana. Vamos trazer aqui então. Você quer um álcool?
É só um pouquinho, ainda joga um chantilly em cima.
Isso aí chama choconhaque.
Choconhaque, verdade.
Que seja,
Júlio pode.
Arroba Clara Senha.
Arroba Clara Senha, vai lá. Tem muita receita boa, só não entra com fome no meu Instagram, viu?
Tá bom, Silvana?
Tá bom.
Eu não experimentei, que eu tô no propósito. Tá gostoso?
Maravilhoso. E é uma mescla de doce com azedinho. Vale a pena fazer, gente. Faça em casa, que é muito legal.
Eu achei bem fácil,
viu?
É fácil. E eu não sou de dor de fazer, saber fazer os doces. Mas isso aí eu acho que eu dou conta.
É gostoso demais da conta. Pode fazer, me marca o Júnior lá também, tá? Fazer vontade no Júnior.
Marca a Clara lá, gente. Arroba Clara Senra. Obrigado, Clara.
Beijo pra você, semana que vem.
Chocolate quente?
Chocolate quente.
Vai
chocolate
nada. Quente.
É. Faz um abraço de volta.
Gente, ô, gente, o peixe gente. Colocou um oi gordo aqui na minha cocada que eu tô achando que vai fazer até mal.
Você vai ter dor de barriga.
Toda, viu, peixe? Ah, não
beleza.
Adianta.
Aí o Fernando falou que vai dar dor de barriga na cesta.
Joga pra água, veja.
Vai no cavalinho, vai no cavalinho.
Itatiaia apresenta Na Cozinha com Clara Senra. Oferecimento Senac, integrado ao sistema Fecomércio MG. Movimente-o agora.
Quem vive no campo sabe bem.
Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque pra crescer, tem que aprender.
E pra aprender, tem o Senar.
Sistema Faenque Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Guanabara, o parque da família.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família.
E José, com mais de 50 anos e firme no mercado de trabalho. Tá chique trabalhando naquela loja de roupa?
É, Maria, não seria aos 56 que eu não aceitaria um novo desafio? Você também tem novidades, né?
Fiz um curso no Senac e arrumei um emprego novo. Como diz a Raquel, dona do restaurante, quem tem passado pode oferecer futuro.
O sistema Fecomércio, por meio do Sesc, Senac e sindicatos empresariais, valoriza a formação e a contratação de pessoas com 50 anos ou mais. Acesse sistemafecomercio.mg.com.br e saiba mais.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fiat, Grupo Herculano e Itaminas.
As discussões sobre jornada de trabalho ganharam força no país e colocaram a indústria no centro de um debate que envolve produtividade, custos, emprego e qualidade de vida. A possibilidade de mudanças na escala de trabalho exige atenção aos impactos sobre empresas, trabalhadores e diferentes setores produtivos, especialmente em atividades que dependem de operação contínua. Ao mesmo tempo, cresce a busca por modelos mais modernos, capazes de conciliar eficiência econômica e relações de trabalho mais equilibradas. Qual é o melhor caminho para avançar nessa agenda sem comprometer a competitividade e a geração de oportunidades? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia, patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fiat, Grupo Herculano e Itaminas.
Duas horas e 56 minutos de volta no nosso Chamada Geral. Vambora falar de futebol.
Itatiaia, futebol.
Alexandre Simões está aqui com a gente para falarmos de Copa do Mundo, Simões. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Júnior. Tudo tranquilo? Tô
tranquilo, graças a Deus.
Então tá bom. Bom que assim, é bom que o programa aqui, primeiro vem o doutor Mauro Giacomo e depois vem a Clara com guloseima, né?
Um ensina,
né?
Esse outro ensina agora.
É, interessante.
Tá resolvido. Tinha que ser o contrário, né?
É, podia ser. É. Mas essas guloseimas da... São fits.
É.
É tudo fit.
É tudo fit, vai acreditar. Aqui, hoje os últimos...
Hoje a gente conhece todo mundo que vai disputar as oitavas de final, né? Começa agora 3 da tarde, a gente tem Austrália e Egito, lá em Dallas, tá? Depois, às 7 da noite, acho que talvez seja o jogo mais aguardado em cima de personagens, né? Porque o Messi enfrentando o goleiro Vozinha, né? 7 da noite a gente tem esse Argentina e Cabo Verde, e às 10:30 da noite, o duelo mais colorido da Copa entre Colômbia e Gana.
É verdade.
Colômbia e Gana, é bonito.
É bonito.
É, eu acho.
Deixa eu te falar, há uma possibilidade, você acha que há uma possibilidade que Cabo Verde ganhar esse jogo?
Ah, eu acho que é mais fácil eu ganhar na Mega Sena.
É, né?
Jogando 6 números.
Entendi.
É, mas de toda forma, né? De toda forma é futebol, né? Mas é isso. E aí a gente já tem alguns confrontos definidos, né? E lembrando que amanhã já começam as oitavas de final. Amanhã, 2 da tarde, tem Canadá e Marrocos e às 6 horas, Paraguai e França. O Brasil joga no domingo. Às 5 da tarde, o Brasil joga com a Noruega lá em Nova Jersey, tá? E lembrando, amanhã, a turma, tem o amistoso do Cruzeiro, né?
Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, né?
9 da manhã já começa a transmissão. Lembrando que o jogo vai passar no YouTube. Então,
com imagens do jogo.
Isso, com imagens do jogo.
Não só o react.
Exato. Então, 9 da manhã começa a transmissão da Itatiaia, vai até 2 da tarde. Então, a super transmissão da Itatiaia, desse primeiro amistoso do Cruzeiro. Nessa intertemporada, né? Preparação pro segundo semestre contra o Defensor do Uruguai no Independência. Já tem mais de 15 mil ingressos vendidos. Um programão, né?
Ah, pô, sábado de manhã.
11 da manhã, no Independência.
Levar a criançada.
Ingresso barato, não. R$20, meia 10. E, então, quer dizer, é um baita programa. E a Itatiaia transmite o jogo no YouTube com imagens, repetindo, com imagens. Então é só a turma botar lá nos canais de YouTube da Itatiaia. Que vai ver o jogo com a transmissão e quem
tiver no rádio vai ouvir a transmissão normal.
E quem tiver no rádio vai ouvir a transmissão normal do rádio.
É. No caso do Atlético, Simões, tem alguma coisa acontecendo?
Tá, o Galo tem um material muito bacana no YouTube, tá? O Henrique André e Paulo Azevedo fizeram uma entrevista exclusiva com o Everson, goleiro, goleiraço, né? Era pro Everson estar na Copa, né?
Merecia.
É, merecia estar na Copa.
Como o Fábio mereceu durante muito tempo, né?
Isso. Era pro Everson estar na Copa, mas não está, tá aí treinando com o Galo que também volta dia 21 de julho, joga contra o Bahia na Arena MRV e tem esse material muito bacana. Está entrando na nossa programação, mas está também disponível a entrevista completa no YouTube. A dica pro pessoal, vai ver porque tá muito legal essa entrevista do Everson.
Uhum. Então vamos focar aqui. Hoje tem transmissão.
Hoje tem transmissão Argentina e Cabo Verde e depois de a Colômbia e Gana.
Tá. Amanhã de manhã tem a transmissão de Cruzeiro e Defensa.
Isso. E à tarde e noite tem o França e Paraguai.
Tá. E pro domingo a gente já foca no Brasil e
o Brasil joga às 5 horas, a transmissão começa às 2.
Boa.
Uma já tem Domingão Esportivo e 2 já emenda o pré-jogo de 3 horas.
Qualquer novidade você volta pra contar?
Pode deixar, Júnior.
Obrigado, viu, Simões?
Valeu, um abraço.
Toma, Alan Passos vai atualizar o noticiário. Tempo de tomar um cafezinho, a gente volta pra bater papo. Sigo aqui com a Silvana Lobo, a doutora Cida Vidigal. A gente vai ter muito ainda na próxima hora do programa. Segura aí.
Itatiaia. Urgente.
3 horas em Belo Horizonte, 26 graus a temperatura neste momento na Itatiaia. Umidade relativa do ar baixa, 33%. Atualização do trânsito, Vitor Brandão.
Batida envolvendo 2 carros interdita parcialmente a BR-040 em direção ao Rio de Janeiro. Os veículos se encontram na faixa da esquerda do quilômetro 548, antes do bairro Jardim Canadá, em Nova Lima. Quem segue pela região encontra retenções com reflexos desde o viaduto da Mutuca. Trânsito que também é complicado na Avenida Antônio Carlos, no sentido Venda Nova. A fila vem desde o bairro Cachoeirinha até a passagem pelo bairro Liberdade. Quem segue para o centro coloca o no freio entre a UFMG até o viaduto São Francisco. Da Central de Trânsito Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
Acionando agora a repórter Amanda Antunes.
Policiais da Delegacia de Desaparecidos estão mobilizados em busca de Daiane Rodrigues do Carmo, de 39 anos, ex-mulher do goleiro Bruno, e a princípio a Polícia Civil informa que aponta para um desaparecimento voluntário sem indícios de prática de crime. Como a Itatiaia vem informando, o atual companheiro de Daiane procurou a polícia para denunciar o desaparecimento. Daiane deixou cartas e no celular dela teriam sido encontradas conversas com agiotas com ameaças a Daiane. De acordo com uma fonte da Itatiaia, nessa quinta-feira os agiotas teriam ido até a casa de Daiane e levado o carro dela. Logo depois, Daiane saiu de casa informando que iria até a casa da mãe e não voltou mais. Repórter Amanda Antunes.
Entrega para Minas.
Uai, que entrega é essa?
É o futuro complexo de saúde Hope, que vai ser na Gameleira, 100% SUS, com 500 leitos que a Cotenge e o governo de Minas vão entregar.
Mas isso é bom demais.
É sim, vai atender 5 especialidades.
Ó, oh, Minas tá seguindo em frente, hein?
Codenge, abrindo caminhos para Minas crescer. Governo de Minas. Iniciativa realizada com recursos do termo de reparação. O rompimento em Brumadinho tirou a vida de 272 pessoas.
México, Canadá, Estados Unidos.
Tem bola rolando na Copa do Mundo para Egito e Austrália. Isso, Antônio Carlos. Fala, Canhão.
É isso, boa tarde para você, Alan Passos, com 33 graus, a sensação de 36 em Dallas. A bola está rolando a 2 minutos e meio para Austrália e Egito. Austrália de camisa amarela, calção verde, Egito vermelha camisa e branco calção. E com detalhe, o vencedor desse confronto vai para as oitavas para pegar Argentina e Cabo Verde. O jogo de logo mais às 7 da noite lá em Miami, que a Itatiaia transmite. A informação é de kto.bet.br.
O Ministério de Minas e Energia e a Polícia Federal assinam neste momento, aqui em Belo Horizonte, um acordo de cooperação técnica para reforçar o combate à mineração ilegal na bacia do Rio Doce. O investimento é de 20,3 milhões de reais e será destinado à compra de 37 viaturas, 9 drones, equipamentos periciais e tecnologias que vão ampliar a capacidade de fiscalização à atividade minerária. A expectativa é aumentar em até 30% a capacidade operacional das equipes. Além dos 20,3 milhões à APF em Minas, outros cerca de 25 milhões de reais serão destinados à Agência Nacional de Mineração para Melhorias. Os recursos fazem parte da repactuação firmada para reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana. Repórter Gustavo Cícero.
A Polícia Federal negou que haja qualquer influência do calendário eleitoral no andamento da operação Sem Desconto, que investiga o esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS. Em conversa com jornalistas, o diretor-geral da PF, André Rodrigues, afirmou que o caso segue os trâmites normais de uma investigação policial e é conduzido com imparcialidade dentro da responsabilidade institucional. Segundo ele, outras investigações que envolvem crimes mais complexos e que possuem pessoas presas preventivamente precisam ser prioridade por exigência legal. Rodrigues também ressaltou que a operação conta com a maior equipe de investigação da Polícia Federal e que todos os encaminhamentos têm sido realizados e acompanhados pelo Ministério Público e pelo relator do caso no STF, ministro André Mendonça. A Itatiaia da notícia de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site e também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
De volta com a nossa chamada geral nessa tarde, sexta-feira. Já aprendemos a emagrecer, já engordamos depois com o doce da Clara Serra, já debatemos essa confusão trabalhista e vexatória aí da Vitube e do outro youtuber lá, essa confusão toda. Mas tem muita coisa para acontecer no programa ainda. A nossa intenção é fazer companhia para vocês, é pra gente bater papo, trocar ideia nessa tarde de sexta-feira. Estamos acompanhando o jogo da Copa do Mundo nesse momento. Tem Egito e Austrália em campo. Jogo
que dá vaga às oitavas de final da Copa do Mundo. Antônio Carlos está acompanhando esse jogo, então qualquer novidade que acontecer por lá, você vai saber aqui em primeira mão no Chamada Geral. Combinado? Tudo em primeira mão e a equipe de jornalismo segue de olho em tudo para trazer também informações. Deixa eu dar um recado para você, é um recado do Forte Erete. Eu sempre falo do Forte Erete com muito carinho, porque o Forte Erete tem ajudado muitos homens. Sabe aquele cansaço, aquele estresse, boleto para pagar, ônibus lotado, chefe chato? Chega na hora de ter um momento de intimidade com a esposa, as coisas não acontecem. E o Forte Erete, ele age nisso, na falta de disposição. Então, ele te dá muito mais disposição para viver, para andar, para trabalhar e também disposição sexual. Faz o seguinte, compra uma caixinha para você experimentar. Só compra uma, experimenta e depois você me fala. 34016800. 34016800. É telefone e também WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem de WhatsApp e já conversar com o pessoal e fechar tudo lá. Você vai fazer bonito na hora H. Efeito imediato que dura por 72 horas. Quer se dar bem no fim de semana? Pode ligar que chega na sua casa ainda hoje. 34016800. Mas tem que ligar agora, hein? Você recebe o Forte Erete com todo o sigilo e descrição. 34016800. A gente volta já.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras
e ar-condicionados também.
As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Friopel, centro de BH.
Venda Nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também.
Bora. Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Você já olhou para a calça e viu manchas de xixi? Já sentiu o cheiro de urina e precisou disfarçar na rua, no trabalho, na frente de outras pessoas? Livre-se disso! Gotejamento, jato fraco, idas infinitas ao banheiro, o kit Prostale vai te ajudar. Chega de evitar sair de casa. Ligue agora, 40620066, 40620066. E ainda tem brinde e promoção, 40620066.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Quem está na sintonia certa sabe, o atacante domina, corta para o meio, bate no canto. No streaming, ainda está carregando, na TV a bola ainda está no ar, mas quem está no radinho já ouviu o grito de gol. A Copa do Mundo FIFA 2026 já começou e a Itatiaia estará onde a história acontece. Acompanhe mais de 40 jogos ao vivo com a emoção do rádio, porque quando a bola rola, cada segundo importa. E na Itatiaia já foi gol.
Da manga rosa quero gosto e sumo. Melão maduro.
Falo nada, peixe. Ao seu Alan, como é que chama essa música? Não, mas pô, seu Alan, eu sei como é que chama essa música, manga rosa? Morena Tropicana. Olha só, deixa eu dar um recado aqui pra você. Prestação do seu veículo tá atrasado, o banco não para de te ligar querendo tomar seu veículo, você tá devendo o seu, como é que fala? Rotativo do cartão de crédito, você tá com consignado que tá atrasado, aquela confusão, virou aquela emboleira, né? Bom,
tudo isso pode ter juro abusivo. Geralmente tem, tá? E se tiver juro abusivo é contra a lei. Então faz o seguinte, liga lá agora ou manda uma mensagem para a Solução Consultoria, 2566-2701. 2566-2701 é o telefone da Solução Consultoria. Eles trabalham com isso, pegam o seu contrato, toma lá, pega o seu contrato, analisa, se tiver juro abusivo, você tem direito a dinheiro de volta, prestação baixal, quem sabe você já terminou de pagar o contrato e não tá sabendo. Anota o telefone, 2566-2701, é o telefone da Solução Consultoria. Silvana Lobo, doutora Cida Vidigal, seguinte, um vagão do metrô aqui de Belo Horizonte saiu dos trilhos no fim da manhã dessa sexta-feira, entre as estações Eldorado e Novo Eldorado em Contagem. Esse trecho, inclusive, foi inaugurado esse ano, tá? Um trecho novo, porque lembra que o metrô ia até no Eldorado? Aí eles inauguraram um trechinho pequenininho, pouco pra frente ali, quem tá na Via Expressa, se você estiver seguindo a Via Expressa, você vê, você passa pela estação Eldorado, logo depois tem uma estação nova, pra quem tá indo no sentido de Betim, tá à esquerda, né? É uma estação nova, até ficou muito bonita, muito bem iluminada, quem passa ali até é meio impressionante, assim, realmente ficou muito bonito. Bom, mas o metrô saiu dos trilhos ali. Né? O incidente aconteceu justamente no dia da inauguração de duas, ou melhor, das duas primeiras estações da linha 2, que é aquela outra linha que vai ligar o Calafate ao Barreiro. Eles já começaram a inaugurar as estações aos poucos. Então inauguraram hoje as estações Nova Suíça e Amazonas. Essas duas ficam ali na região oeste da capital, naquela região da FUNED ali, no entroncamento ali da Amazonas com a Tereza Cristina, naquela região ali de Belo Horizonte. Elas já começaram a funcionar de forma parcial, é lógico, né? Tem que inaugurar, porque a eleição tá aí, então tem que mostrar que tá inaugurando. Enfim, né? Não tá aqui quem falou mais. Mas bom, o final de semana vai funcionar, não vai funcionar durante a semana, mas já é alguma coisa, né? Pra quem não tinha nada, né? Já tá começando alguma coisa. Bom, segundo a concessionária Metrô BH, a circulação de trens no trecho foi interrompida temporariamente por causa de um problema técnico na via. Até o momento não há informações sobre feridos, aparentemente realmente não teve, e não há previsão de liberação do trecho. Segundo a Metrô BH, até no horário de pico isso ia ser liberado, então a qualquer momento pode ser liberado. Bom, Silvana, o que me chamou, acho que acidentes podem acontecer, foi gol? Teve gol? O canhão tá na ponta da linha aí? Ô canhão, teve gol?
Teve, acho, chamou o canhão, o Egito abre a contagem, aos 12, agora estamos com 13,5, uma bola cruzada, depois de uma falta, né, bola lançada da esquerda para a direita, a devolução do Rafael Yashor, de cabeça, faz 1 para o Egito, 0 para a Austrália, em Dallas, informando kto.bet.br, Júnior Moreira.
Valeu, canhão, obrigado. Canhão pode chegar a qualquer momento trazendo informações, então, agora nesse momento 1-0 pro Egito contra a Austrália. Bom, falava do metrô, né? Silvana, o que me chamou a atenção nessa história, lógico que acidentes podem acontecer, mas aconteceu exatamente no novo trecho. Porque eu tô aqui em Belo Horizonte desde 2004, eu nunca ouvi falar de um trem do metrô que saiu dos trilhos. Você lembra de alguma? Você lembra? Tem lembrança? Puxa na sua cabeça aí.
Não tem nenhuma lembrança desse. E é um negócio que chama a atenção da gente, né?
Porque a gente vê aqueles acidentes lá na Índia, aqueles acidentes perigosíssimos. Por ter acontecido ali naquele trecho novo, que chamou a atenção. Por nunca ter acontecido no trecho antigo, que é lá da década de 80, não sei. Eu tô aqui levantando hipóteses. Porque me chamou atenção ser um trecho novo e eu não ter lembrança de algo parecido ter acontecido. Como é que você olha para essa história? É um incidente apenas?
Não, Júnior. Na verdade, pra gente que é assim, mais leigo, né? Não tem.
A gente não entende nada,
né,
disso.
Dados, né, para poder falar, eu acho que haverá uma perícia, uma explicação técnica pro ocorrido. Mas pra gente que é leigo, o que que fica parecendo? Que eles botaram o trem para rodar muito cedo, sem fazer testes o suficiente. Porque não é. Isso é igual ao elevador. Eles estão trocando os dois elevadores lá do meu prédio. Primeiro foi o social e agora estão trocando o de serviço. Mas no dia que o elevador social voltou a funcionar, o síndico estava lá e falou assim: vão inaugurar o elevador? Eu falei: eu não, vou subir no de serviço aqui. Que esse de serviço já tem 300 anos que ele funciona aí, tem mais de 60 anos e ele nunca deu problema. Ele para, mas nunca caiu. Esse aqui eu ainda não sei. Vamos ver se ele está subindo e tal para poder fazer. Não, os testes foram todos feitos. Eu falei: o quê? Seguro morreu de velho, né? Então, o que parece pra gente que é leigo é que ficou faltando, né? Um teste mais, assim, apropriado antes de fazer a liberação para as pessoas andarem. Ótimo que não tenha tido nenhuma espécie de lesão, de que não tenha tido ferido nenhum, é muito bom. Mas pensa na segurança de quem vai utilizar esse trecho agora, se ele vai se sentir seguro, né? Então eu acho que tem que ter uma explicação muito boa, que é que efetivamente aconteceu, para que traga não só a segurança efetiva, mas a sensação de segurança, porque ela é muito importante também para que a gente transite. Claro que nós todos belo-horizontinos somos sedentos pela existência de outra linha de metrô, para nós é muito importante. Não estou julgando a areia no trem que foi feito, não estou criticando, não é nada disso. É apenas a gente quer saber, tecnicamente, o que é que aconteceu para ter um trem desse no dia da inauguração do trem. Parece que é negócio mal feito.
É, esse trecho exclusivamente já foi inaugurado há algum tempo. As outras duas estações que foram hoje, só para deixar claro para todo mundo. Agora, de qualquer forma, é uma inauguração muito recente. É por isso que me chamou tanta atenção, sabe, doutora? Como é que você olha para isso, doutora Cida?
Eu, como a Silvana, não sou especialista na área, mas eu fico pensando, sabe, se isso não, essa pressa que às vezes a gente tem de fazer as entregas às vésperas das eleições, né? Porque tem assim todo um período que poderia ser inaugurado, testado e verificada a qualidade dos trabalhos que são feitos para a prestação de serviço da população, e aí isso não é feito. E quando a gente fica assim às vésperas, né? Porque daqui a pouco ninguém mais vai poder inaugurar mais nada, e aí começa a inaugurar no atropelo.
Exatamente.
Né? Aí começa a inaugurar no atropelo, o que que acontece? Inauguram obras de péssima qualidade, obras que foram feitas muitas vezes sem que a responsabilidade ali fosse realmente verificada. Então, a gente fica muito triste, porque nós verificamos que é tudo um interesse ali, um interesse eleitoreiro, uma situação mesmo assim de tentativa de anestesiar a população, mas aí vem o bom Deus, o que que ele faz? Ele tira o trem do trilho para mostrar, para que a gente possa ter essa reflexão de que o que que os nossos governantes estão fazendo com o nosso dinheiro em épocas que não sejam eleitoreiras.
Olha só, doutora Cida, doutora Silvana, o levantamento da Atlas Ciam mostra que profissionais perdem, em média, 31 horas por mês, gente, eu tô falando de 31 horas por mês em reuniões consideradas improdutivas. Lá na defensoria tem muita reunião?
Mas tem muita reunião lá? Tem muita, mas todas da defensoria são muito produtivas.
Que bom, Silvana. Outro estudo de Harvard Business Review revela que 83% desses encontros não geram resultados concretos, tá? Além da perda de tempo, especialistas alertam para o impacto financeiro e na concentração. Interrupções constantes, segundo o estudo, e é óbvio isso dizer isso, né? Dificultam um trabalho que exige foco, né? Empresas que adotaram um dia da semana sem reuniões registraram um aumento da produtividade e redução do estresse entre os funcionários. Levantamentos também apontam que boa parte dos profissionais considera que muitas reuniões poderiam ser substituídas por um e-mail, uma mensagem ou uma ligação rápida. Essa cultura da reunião no mundo corporativo virou um negócio muito maluco, doutora Cida, porque parece que se você está fazendo reunião, você está trabalhando muito, né?
Exato.
A sensação é essa, né?
E a sensação é que você é muito competente, né? Que você está pensando na empresa estrategicamente, quando na verdade em muitas ou na maioria das reuniões as pessoas ficam ali perdendo tempo, discutindo e colocando egos sobre as mesas, né? E fica aquela confusão. Eu particularmente, eu não gosto de muitas reuniões. Eu acho que, na maioria das vezes, eu concordo plenamente com esse estudo, a maioria das questões a gente consegue resolver por e-mails ou até mensagens de WhatsApp. E eu acho que as reuniões deveriam ser feitas da seguinte maneira: de pé. Todo mundo de pé, sabe? Cada um coloca a situação e rapidamente vamos resolver o quê? A pauta é essa, resolve e tal. Porque quando você põe na reunião cadeiras confortáveis, cafezinho, lanchinho, é bate-papo no final da tarde toda, né? É um dia inteiro. E o problema todo, Júnior, não é nem esse. Não tem importância ter reunião com bate-papo, não estou brigando, né? Porque às vezes alguém pode ficar chateado. A questão é, faz a reunião e depois cobra do empregado os resultados que eles não deixaram ele ter porque estava perdendo tempo em reunião. Então é preciso que a gente entenda isso. E agora uma dica para os empregados: qualquer reunião fora do horário é hora extra, viu? Fiquem atentos.
Né? Ô, Silvana, a gente, lógico que a gente vai brincar com todo mundo e tem muita reunião que é produtiva, que dá reunião ali naquela chuva de ideias, né? É, muita coisa aparece, muita coisa resolvida e muita ideia boa aparece que vai trazer um benefício muito grande para a empresa, não tenho dúvida disso. Mas tem muitas reuniões, e aí eu sou obrigado a concordar com o levantamento, é que, pô, um e-mail resolve, né? Uma ligação rápida, você pegar o telefone e falar, gente, acho que o caminho é esse aqui, não, o caminho é outro. Puta. Agora, tem uma cultura no mundo corporativo, ela cada dia está mais forte, não tem como negar que as reuniões são muito produtivas e que precisam ter, porque a reunião mostra, tem gente que orgulha de falar que, hoje eu tenho 5 reuniões, né? Assim, com um certo orgulho, que eu não sei se realmente isso é tão produtivo assim.
Ô, Júnior, eu tenho pra mim o seguinte, quando você não quer resolver um problema, você faz uma reunião. Aí reúne todo mundo bate um papo, aí tem um café, aí tem a água, aí tem, mas não tem um lanche hoje? Como assim? Aí para, toma
não, vamos
um
ali, dar 10 conto cada um, busca
vamos
na padaria.
Enfim,
aí fica ali, aí o Egito faz um gol, aí você fala do gol do Egito, aí você tá. Mas tem determinadas situações, hoje, por exemplo, eu tive uma reunião com a minha equipe lá da Escola Superior da Defensoria Pública. Era uma reunião imprescindível, porque todos da equipe, a gente precisava tocar impressões daquilo que estava acontecendo, inclusive de situações pessoais. Ela foi imprescindível, não tinha como não ter. Mas algumas outras, e realmente, aí reúne, eu tô numa sede, a sede 1 é onde está toda a gestão da defensoria, né? A cúpula, vamos dizer. Aí eu tenho que sair do meu prédio, lá no outro prédio e tal. E às vezes isso poderia ser feito, inclusive, via vídeo, né? Muitas vezes.
Hoje funciona bem. Hoje.
É, funciona bem para isso. É, o problema é que tem gente também que no vídeo, né? Falta colocar, você tira uma fotografia e põe na frente do vídeo, né? Deixa ela lá e deixa o pau cantar. E fica prestando atenção em outras coisas. Então tem isso também. Agora, diminuir, né, essa quantidade de reuniões, e aquelas que são imprescindíveis têm que ser feitas. Nós somos pessoas sociáveis, nós precisamos, temos essa necessidade. Mas a maioria, você não tenha dúvida, poderia ser resolvida assim, com um grupo de 3, você manda pra lá e manda pra cá. O que você acha? Acho isso, tá encerrado o problema. Né? Mas tem gente, como você diz, a burocracia, ele é burocrático para isso. O trabalho dele é fazer reunião, então ele serve para essa finalidade. E não tenha dúvida, estendo você ter um dia que você não vai na reunião, uma beleza. Lá na Defensoria, por exemplo, já todas as equipes que precisam, sempre tem quem que é o titular disso e quem que é o substituto. Porque não pode ser que um só possa ir naquilo, que se você está fazendo, não tem jeito, é impossível. Então é sempre bom ter um substituto, sim.
É, eu sempre acho que reunião, é lógico que tem reuniões que precisam ser feitas, sim, no sentido de ter um projeto estratégico. Então isso precisa ser parado e pensado e analisado a várias mãos. Mas sabe aquela reunião que é feita meio que de equipe, que ela precisa ser feita para alinhamento? Eu acho que ela devia ser feita uma vez por semana. Você faz na sexta-feira, você olha para trás, pro retrovisor e olha pro para-brisa também, né? Olha para trás e olha para frente, olha, aconteceu isso, para semana que vem vamos pensar dessa forma. Na outra sexta-feira você alinha de novo, porque precisa de ter na terça, na quarta, não tem, né?
E também eu acho que a gente precisa pensar o seguinte, as reuniões precisam ser assertivas e cirúrgicas.
Que
o que
tempo,
é que nós,
né? Prazo. Ou prazo. É de 10 às 11.
Ter pauta.
Sim, e com pauta e pontuais. Olha, é isso, como que nós vamos resolver? Se começar a bater muito papo, encerra, deixa depois, cada um pensa e vê como é que funciona. Porque o problema todo, que eu acho que não é não ter reunião, é ter reuniões em excesso, reuniões que prejudiquem o andamento do trabalho, porque depois você vai ter que entregar o trabalho. E aí como é que faz? Eu fiquei o dia inteiro na reunião, não fiz meu trabalho.
Ô Cida, você falou um negócio aí que eu achei sensacional. Eu fui dar uma palestra, aliás duas, lá na Anglo-American, lá em Barro Alto, né? Que é a parte da extração de, sei lá, de níquel, etc, tal. Enfim, uma palestra às 7 horas da manhã, na hora que o peãozado estava entrando e na hora que a administração estava entrando. Foram duas, uma para outra. 7 horas da manhã, horário de 7 às 7h40, era esse o tempo, todo mundo em pé.
Isso.
Então eu no meio, pensei assim, 300 homens me rodeando e eu explicando, falando sobre violência doméstica, sobre violência contra a mulher, que é um lugar lá que tinha muito. Eu fui convidada pela doutora Carol Beluso para ir falar para a turma lá. E foi interessante porque, veja bem, lá em Barro Alto, Niquelândia, distante para danar, nós tínhamos lá, Goianésia, nós tínhamos lá Ó, eu tô conhecendo a voz da senhora, a senhora é da Itatiaia.
Tinha um ouvinte da Itatiaia.
Tinha um ouvinte da
Sempre
Itatiaia
tem, né, Silvana? Sempre tem.
Mas foi muito interessante, foi uma coisa que eu nunca tinha feito, é que todo mundo prestou atenção, porque o cara não vai ficar mexendo no celular na sua
não
cara.
Não tem jeito.
Ele não tem como dormir, porque ele tá em pé.
Tá em pé.
Então, ele presta atenção naquilo Sim. que tá. Já que tá ali, então eu vou prestar atenção nesse trem
aqui. E quem tá falando fica apavorado pra falar rápido, pra poder, né?
pra resolver logo.
A turma, exatamente.
É verdade. Gente, o empresário Thiago Brenan, preso em 2023 e condenado por crimes como estupro, guarda isso aí, estupro e agressão contra mulheres, se casou por procuração com uma advogada chamada Karina Cufa, que integra a equipe de defesa dele. A cerimônia foi registrada em um cartório de Potim, no interior de São Paulo, e sem que Brenan, lógico, precisasse deixar a penitenciária, onde ele cumpre pena de regime fechado, foi uma procuração. Segundo a advogada, o relacionamento começou durante as conversas no parlatório da prisão, onde os dois nunca tiveram um contato físico. Ela afirmou que está convencida da inocência dele, aflorou uma paixão naquele momento ali, e agora acredita sim no... como é